gente amiga da tecnologia. Roubei o bordão mesmo.
Não, a gente já... a lei já começa rindo, aí a gente já sabe que o negócio vai ser bom.
Não, mas olha só, hoje a gente vai bater um papo muito legal aqui, cara. Sabe o quê? A gente tem que falar de C Sharp, né, cara? Linguagem de programação aí que muita gente usa, diz que é ou não a melhor linguagem de programação, a gente vai descobrir no episódio. Mas olha só, antes de mais nada, eu sou o Alê.
Eu sou o Edu.
E eu sou o Chico.
E é com essa galerinha que a gente vai conversar com outra galerinha maravilhosa que tá aqui esperando, como de padrão, atrás das cortinas. Não é isso, Chico?
É, com certeza, tá vindo aí um pessoal que trabalha aqui com a gente, que participaram num programa nosso sensacional de incentivo ao aprendizado de arquitetura de software, e eu tenho certeza que elas vão ajudar, você a conhecer um pouco mais essa linguagem maravilhosa que é o C Sharp.
Bora conhecer essa galera então.
Bora lá, vamos. Bora.
Maravilha, estamos de volta então agora para conhecer as nossas convidadas. Quero saber aqui, Priscila, conta pra gente quem é você.
Oi gente, meu nome é Priscila, eu tô aqui na BevTech há 4 anos, fiz 4 anos esse mês inclusive, trabalhando aqui na tribo de armazém, né? Mais especificamente no produto chamado WMS, que é o sistema de gerenciamento de armazéns que a gente usa aqui para os nossos centros de distribuição da Ambev. Eu tenho 23 anos, sou arquiteta de software. Eu, inclusive, me sinto um pouco estranho em falar isso, porque eu tô nesse cargo já faz o quê? Uma semana e meia, talvez? Então, é meio esquisito ainda, mas tô me habituando. E acho que, Priscila, além dos rótulos, eu adoro dançar. Faço aula, faço umas apresentações de vez em quando, né? Me esforço aí, me sinto meio sem gingado, mas a gente vai tentando, né?
Inclusive, depois aqui na descrição do episódio, a gente vai deixar os links pro YouTube dos vídeos da Priscila dançando.
Deixar o link do TikTok. Não, mentira, não tem TikTok.
Isso!
Gosto bastante de viajar. Tenho uma Pinscher, que é linda e maravilhosa. Acho que é mais ou menos isso.
Boa, e Ana, vamos lá, fala um pouquinho pra gente sobre você.
Bom, oi gente, eu sou a Ana, na verdade meu nome é Ana Luísa, mas aí vocês podem chamar do que quiser, o time me chama de Nalu, minha família me chama de Nalu, mas tem gente que chama de Ana, enfim, uma confusão, mas pra mim tá tudo ótimo. Eu tô na área de desenvolvimento, vai fazer 5 anos. Uma curiosidade é que na verdade eu comecei como na área de pesquisa. Eu trabalhava na área de pesquisa de processamento de imagens com C++. E aí, em 2018, eu decidi ir para desenvolvimento. Desde então, não saí mais. Estou aqui até hoje. Hoje eu atuo como dev pleno na BevTech, no time do GPro, que é basicamente onde a gente gerencia acordos comerciais, acordos de pagamento, preços, promoções com as redes de supermercado, lojas, enfim, todo mundo que serve os produtos da Ambev aí. E vamos ver uma curiosidade sobre mim, que eu sou bem nerdzona, assim, gente. Sou aquela que usa as action figure, que tem os negócios tudo.
Olha!
Gosto de RPG de mesa, sabe? Que é tipo Big Bang Theory lá, que tem uns nerds aqui. Tudo
lá. Então, boa, é a nossa Amy, então.
Sou basicamente, sim. Aham.
Legal. Bom demais, Ana.
É isso.
Boa. E Larissa, conta pra gente aí quem é você.
Eu sou a Larissa. Eu tô aqui na BevTech desde setembro do ano passado, então já faz um ano também. Eu tenho 24 anos, eu sou desenvolvedora sênior aqui na BevTech, na torre de supply. Trabalho num produto específico aí pra segurança nas cervejarias. Acho que falando um pouco de mim, assim, de quem é a Larissa, do que eu gosto de fazer. Eu tenho um Instagram, então eu sou blogueirinha. E eu falo um pouco de tecnologia no Instagram também, já tem quase 2 anos.
Que legal.
Sou casada e eu acho que é isso.
Legal, uma influencer então.
Sou uma influencer.
Bem chique, né, gente?
Muito, muito. E, gente, hoje a gente tá aqui pra falar de C Sharp, né? A gente vai falar de C Sharp, que é uma linguagem de programação, é isso? C Sharp é uma linguagem de programação, tá certo? Comecei bem, assim, né? Ah, então beleza, então tô entendendo. Então deixa eu fazer uma pergunta, vocês vão explicar pra gente aqui. Por que C Sharp? O que é o C Sharp? Como que se usa? Onde que se usa o C Sharp? Pode comentar pra gente um pouquinho?
Bom, então o C Sharp ele é uma linguagem de programação orientada a objetos que é desenvolvida pela Microsoft, né? Ela foi criada, acho que lá, pelos anos 2000, mais ou menos, em meados dos anos 2000. E hoje ele é suportado ali pela plataforma .NET, né? E até eu acho que é interessante comentar que tem uma diferença, acho que às vezes as pessoas talvez confundem um pouco C Sharp e .NET, acho que é meio que tudo a mesma coisa, só que, sei lá, uns nomes diferentes. Mas, na verdade, o .NET, ele é a plataforma, né? O framework que a gente tem para desenvolvimento da Microsoft, enquanto C Sharp, ele é a linguagem de programação em si, né? Bom, o C Sharp, ele é uma linguagem de alto nível, né? Tem uma tipagem forte, é legal que a gente tenha algumas features boas, como a interoperabilidade com outras linguagens também da plataforma do .NET, né? Então, por exemplo, se tu quiser construir um projeto C Sharp e um outro em F Sharp e fazer os dois conversarem, tu consegue. É bem curioso isso. Outras coisas, acho que legais que tem também. Tu consegue desenvolver para várias plataformas, então tu consegue fazer desenvolvimento mobile com o MAUI, por exemplo, do .NET. Tu consegue fazer desenvolvimento web com o Blazor, ou até, daí, se tu quiser uma coisa mais antiga, né, com o MVCzão da vida. Back-end, né, que eu acho que é o core, pelo menos na minha vida é o core, quando eu uso o C Sharp também, então para construção de web APIs e tudo mais. E também desktop, né? Então, enfim, tu tem uma versatilidade muito grande, eu acho que com a linguagem, uma comunidade muito grande. E eu acho que é isso.
Inclusive, eu fiquei sabendo que o Unity, que é a base aí para um monte de jogo hoje em dia, é feito em C Sharp. Então, dá para desenvolver jogo também. Por que não?
Dá para desenvolver jogo também, né? Por que não? Exato. Você faz um rolê completo, né? Faz um aplicativo, um front, um jogo, entrega tudo lindo, maravilhoso com C Sharp, se você quiser.
E por muitos ainda é conhecido como uma linguagem, às vezes, de primeira instância ali, é conhecido como uma linguagem justamente para jogos, né? Tem pessoas que só vêm conhecer C Sharp como uma linguagem para aplicações API, né, e desktop e tal, depois de entender que é uma linguagem para jogo. Interessante também.
E uma das coisas bacanas do C Sharp é que ele resolve uma dúvida que paira na mente de várias pessoas há muito tempo. Como é que a gente chama aquele símbolo, sabe? A cerquinha. Ah, porque eu já vi cerquilha, eu já vi sustenido, hashtag.
É verdade. Então,
né? É o C hashtag? Como assim?
Sim.
Eu cheguei a ver que era... Porque como ele é meio que da família do C, seria o C mais, né?
Uh-huh.
Não sei se isso é verídico.
É como se fosse quatro sinaizinhos de mais ali grudadinhos, né? Que formam
exato,
aquela,
sim.
Aquela cerquilha. Uh-huh. Eu já vi isso aí também em algum lugar. Boa.
Se não, não foi, vai passar a C, né?
Agora tá registrado aqui.
Agora tá registrado.
Eu não duvido, porque o criador da linguagem é meio piadista, sabe? Inclusive, é o mesmo cara do TypeScript, mas isso é outra história. Porque eu quero perguntar pra vocês, porque acredito que C Sharp talvez não tenha sido a primeira linguagem de vocês. A Ana falou bastante ali do background dela, que ela já fez alguma coisa em C e tal. Eu queria saber, né? Acho que o nosso ouvinte também quer saber, como que o C Sharp entrou na vida de vocês? Como é que vocês acordaram um belo dia e disseram... Vou programar C Sharp. Deixa eu ver aqui o livro. Como é que foi essa história? Conta pra gente.
Ah, no meu caso, foi porque a empresa que eu comecei a fazer estágio trabalhava com C Sharp. Então, acabou que foi ali a minha primeira linguagem, né? Acabei tendo a oportunidade, era a linguagem que a empresa trabalhava. Então, acabei caindo de paraquedas ali. Mas
foi por
eu
opção
acho que...
dos outros.
Exatamente. Mas eu acho que foi, assim, uma coincidência muito boa, porque eu acabei me adaptando muito bem à linguagem, né? Eu consegui pegar, não diria que fácil, mas consegui pegar com o tempo ali e me encaixar ali naquela linguagem, né?
O meu é um pouco polêmico aqui.
Polêmica!
Na verdade, eu sou especialista em front. Eu comecei a minha carreira no front. Até hoje eu sou especialista em front. Porém, em 2021, ali, quando eu entrei pra BF Tech, né? Tô fazendo 2 anos aí. Eu falei que eu sempre fui muito especialista e eu falei, eu quero ir pra arquitetura de software, né? Pra você ser arquiteto, você tem que ser bem generalista, você tem que saber de tudo um pouco. Como a minha stack é, né, JavaScript, TypeScript, React e C Sharp, .NET no back-end, eu falei, vou aproveitar para aprender C Sharp, já para aprender os conceitos de arquitetura do nosso back-end, porque é aquela coisa, né, programação, você... pode até pegar uma outra linguagem, mas se você não usa no seu dia a dia, você acaba esquecendo, você tem que praticar, né? Então, eu escolhi o C Sharp para começar por causa disso. Mas, por exemplo, para back-end, eu já tinha mexido com Node, né? Eu, particularmente, não gosto. Aí que vem a polêmica. É, eu não gosto tanto de Node porque eu acho JavaScript uma faca de dois gumes, assim, sabe? Ele é muito flexível, mas ele é muito bom por ser muito flexível, mas ele é ruim também. Porque é aquela coisa, né? Linguagens que são dinamicamente tipadas, que não é o caso do C Sharp, é muito imprevisível. Então é muito difícil você controlar. Mesmo que tenha o TypeScript, que ele serve para ter um certo controle, não é a mesma coisa do C Sharp, do Java, enfim, outras linguagens que são fortemente tipadas. Então eu acho que cada linguagem tem o seu propósito ali, então para mim o C Sharp tem sido muito bom para aprender a parte mais de back-end ali. Então essa é a minha história aí com o C Sharp.
Enquanto as meninas falavam, eu tava tentando lembrar aqui, eu também achava que o meu primeiro contato tinha sido na empresa que eu comecei a trabalhar, porque também comecei um estágio e aí também era C Sharp, mas aí, como a Ana comentou antes dos jogos, eu lembrei que no ensino médio eu tive uma matéria de desenvolvimento para jogos que a gente trabalhou com Unity e aí a gente usou o C Sharp. Mas nossa, eu tinha deletado isso da minha memória de um jeito, que tipo, não sei como entrou em um buraco agora e resgatou, assim, lá do fundo do meu subconsciente.
O C Sharp é bom pra lidar com memória, então, né?
Então. E aí,
até perdeu a linha do pensamento.
Não, perdi.
Desculpa, gente. Foi uma sorte.
Eu ia falar que tô precisando de C Sharp também, tá? Porque a minha memória é misericórdia, cara.
Ai, gente, mas se for falar assim, eu trabalho com C Sharp todo dia e minha memória é péssima. Acho que não. Né? Ai. Então, mas aí depois disso foi na área de trabalho também, a empresa que eu trabalhava era C Sharp e Delphi, né, tinha um legado em Delphi muito louco, e aí desde então C Sharp aqui na BevTech também.
Que bacana, você falou de Delphi, a Ana falou de TypeScript, eu espero não estar redondamente enganado para não passar vergonha aqui ao vivo e depois na gravação, mas... Mesmo criador do TypeScript, mesmo criador do Delphi como linguagem e o mesmo criador do C Sharp são a mesma pessoa. É o André Hashashashberg, que eu não falo o seu nome dele. Você sabe, Nossa, Ana? Você começou
consigo,
a falar?
Eu não consigo pronunciar o nome dele. É esse nome mesmo, mas eu não consigo. Eu não conheço esse nome, né? O nome dele. Mas
e
sim,
aí,
eu acho que é mesmo.
Eu fiquei curioso de saber de vocês que fizeram essa transição de linguagem, né? De linguagens que foram feitas pelo mesmo criador. Se vocês sentiram que foi muito difícil essa migração de TypeScript para C Sharp, ou mesmo de Delphi para C Sharp, se mudou muito, se não. Me conta um pouquinho pra gente essa experiência.
Eu acho que do Delphi pro C Sharp, sim, tem uma curva maior por conta da mudança de paradigma, né? Então a gente trabalha com C Sharp com orientação a objetos e o Delphi é procedural, né? Então, meu Deus, tinha umas coisas muito loucas lá. Eu trabalhava numa empresa que tinha um software de uns 20 anos, ele era mais velho que eu na época que eu entrei lá, então, tipo assim, os arquivos em Delphi que a gente tinha, eles eram gigantes. Ficava muito tempo para tentar entender alguma coisa. E na época eu tinha começado com C Sharp, eu acho que um procedural eu tinha tido bem pouco contato, ainda mais no ambiente de trabalho, né? Então foi um baita de um desafio, assim, pra mim na época, pra ir me entendendo, mas deu certo. Em relação, acho que a C Sharp e TypeScript, da experiência que eu tive, não foi tanta dificuldade, acho que foi mais tranquilo, assim, pra utilizar daí o TypeScript comparativamente, assim, sabe? Não tem uma curva tão, tão grande. Não sei se as meninas têm uma experiência parecida, mas é isso.
Eu também senti. Eu comecei com C Sharp, acabei nem falando, né? Eu também sou dev full stack, então eu já tô com Angular ali também, e também tenho experiência com TypeScript. E eu peguei C Sharp primeiro, daí pra ir pro TypeScript eu já senti mais facilidade também. É, até mesmo no universo ali, Microsoft, na questão de IDE, né? De editor de código, por exemplo, com Visual Studio, 2022, por exemplo, e o Visual Studio Code, né? Alguns dos comandos que a gente usa no dia a dia acaba se assimilando ali um com o outro, né? Então, até isso facilita no dia a dia, né? Depois, no momento ali do desenvolvimento.
Pra mim, foi... Eu acho que não nem foi uma questão de linguagem, eu acho que foi a forma de pensar. porque você pensa de uma forma muito diferente, é muito mais funcional o front do que o back-end. Então, para mim, foi mais na questão como que você estrutura o seu código, os problemas são diferentes, então no front ali a gente tem que pensar de uma forma que os componentes estejam de uma forma com a performance muito boa para o usuário não sentir lag ali quando estiver usando a interface. Enquanto na questão do back-end usando ali C Sharp, por exemplo, eu tenho que pensar de uma forma que as requisições estejam ocorrendo de um tempo correto, que não superlote o banco ali com muita care e tudo mais. Então, eu acho que para mim foi mais uma questão de mudar a forma de pensar, aprender outros conceitos e aspectos que a gente não usa com muita frequência no front. Eu acho que também pelo fato de eu já ter mexido com C++, também foi mais fácil também essa adaptação. Mas eu não sei se para hoje quem mexe só com JavaScript, sem o TypeScript, seria uma adaptação tão simples. Acho que já seria mais complicado. Mas nada é impossível também. Tem muito material aí pra gente.
Tudo é possível aquele que crê. Não, gente, legal. Eu queria saber, a próxima pergunta que eu tenho aqui é se o C Sharp é realmente a melhor linguagem de programação. Não, mentira. Tô brincando. Não é essa. A gente falou um pouquinho sobre possibilidades, né, com C Sharp, desenvolver jogos e tudo mais. Que outros desafios que, na visão de vocês, o C Sharp pode ajudar a solucionar e quais as principais vantagens que vocês percebem aí utilizando essa linguagem? Que pode ou não ser a melhor. Assim, vou deixar no ar para quem quiser comentar. Se você concorda ou discorda, manda uma mensagem pra gente, interage aqui. E a gente vai soltar o resultado no final. Não, mentira.
Sim.
Pra mim, eu acho que... E é na minha opinião, tá? As meninas vão me corrigindo. Pra mim, seria mais para soluções empresariais a nível de web service. Pra mim, a melhor aplicação do C Sharp. Porque é muito difícil separar o C Sharp do Net, né? Então, geralmente, quando a gente escolhe utilizar... O C Sharp é para utilizar o .NET junto. E eu acho que não só por uma questão de curva de aprendizado ali, para você inserir outros devs, ele é bem mais de boa para você aplicar, como também todas as ferramentas que a própria Microsoft oferece ali para dar suporte para essas soluções, eu também acho o ideal. Assim, não que para outros tipos de solução ele não seja o ideal, mas eu acho que essa é a melhor solução que ele aplica.
Uhum. E desde que tu mantenha ele numa versão atualizada, né, no LTS,
isso, sim.
Também tem um suporte e tudo mais, mas vai ter que manter atualizado. E a gente sempre, todo ano, tem atualizações, então, tanto do .NET quanto do próprio C Sharp, né, da linguagem em si. Eu acho que a comunidade hoje ela é muito grande, né, porque, como eu comentei lá no começo, a linguagem ela já está aí, né, tanto a linguagem quanto a plataforma, 20 e poucos anos, então a gente já tem uma comunidade muito sólida, né, muito robusta, assim, então eu acho que isso no final das contas ajuda muito, nem às vezes tem umas linguagens que brotam aí no hype, né, esses tempos a gente teve com Go, por exemplo, e aí, pô, a galera, nossa, vamos sair fazendo tudo aqui nessa linguagem nova, linda e maravilhosa, porque isso, por causa daquilo, só que não tem gente depois pra manter isso que foi desenvolvido, a pessoa que começou aquele produto novo ali nessa linguagem diferente saiu e ninguém mais sabe dar manutenção, fica um negócio muito louco, então até por isso que muitas vezes as empresas limitam, né, a stack de linguagens que podem ser utilizadas, e aqui na BevTech a gente tem o C Sharp como parte da nossa stack, né, justamente para dar uma limitada nesse circo, assim, não virar um negócio totalmente descontrolado, muito louco.
É até interessante, né, tudo que vocês estão falando, assim, dessas vantagens, e como a Pri falou ali, já tem uns 20 anos, né, do C Sharp, e a gente tem visto a evolução ao longo do tempo, eu acho que ou lançou, ou tá pra lançar o 12, né? Tá por aí. Uhum. E a gente tem visto, assim, a evolução ao longo dos anos do C Sharp 6. Teve umas revoluções bem grandes ali. Depois foi passando, né? .NET Core e várias coisinhas que foram acontecendo nesse princípio. O que vocês têm visto, assim, de novidade mais interessante que realmente traz um diferencial, né? Porque, tipo, o pessoal que vai começar, C Sharp é uma linguagem mais simples, como o pessoal disse. Pelo menos a curva de aprendizado inicial, né? Sim, e com propósitos assim, vai trabalhar com a parte de business, você tem alternativas tipo, dá pra fazer com Java, dá pra fazer com C++, mas tem muita gente que tende a gostar bastante do C Sharp, e o C Sharp tem trazido muitas novidades que, pô, ditam até caminhos para outras linguagens, né? Outras linguagens às vezes copiam algumas coisas do C Sharp, assim, que o C Sharp lança. O que, que vocês têm visto de legal, de vantagem, de interessante, assim, nas... Sei lá, que vocês lembram de atualizações que, caramba, isso aqui foi interessante, que a gente foi adotando ou testando aí.
Nas últimas atualizações eu tenho visto muito também a questão de performance. Eu acho que o pessoal da Microsoft tem investido muito nessa questão para melhorar cada vez mais ali a questão da performance na linguagem. E um ponto também que eu acho que vale destacar é que, assim, quase 6 anos atrás... Não, já tem 6 anos. 6 anos atrás, quando eu comecei, tinha coisas que você tinha que fazer, assim, ali no dia a dia programando, que seriam as famosas gambiarras, né? Pra você chegar num objetivo final. E que hoje já vem ali, nessas atualizações, algumas coisas que fazem justamente aquilo que a gente fazia na base da gambiarra. Então, facilita a vida do programador também, né? E já deixa ali... Digamos que as atualizações também visam muito a questão do código limpo, né? É, a gente ter um código mais bem escrito, que a gente consiga ler com maior facilidade, que alguém bata o olho e já saiba o que está acontecendo naquele trecho de código, né?
Faz sentido a gente pensar que a gente programa muito, não só pro óbvio que é para entrega de um produto final, mas também pensar que a gente programa para outros programadores também, né? Porque é muito raro você escrever um código que você trabalha sozinho nesse código, né? A não ser que você seja uma startup ou trabalhe em outra área, você vai escrever código para outras pessoas, né? Então é bem legal essas coisas também, né?
Nossa, total. E isso eu lembro uma época, quando tava começando, né? Na época do ensino médio, a gente fazia uns códigos, assim, que, nossa, botava umas variáveis lá, A, B, C, X, não sei o quê. Pensava, pô, foda, eu entendo isso aqui, caralho. É, não, nem comentário colocava. Era tipo assim, tu só entendia aquilo e se achava foda, porque, pô, eu sou foda, só eu entendo esse negócio. Gente, passava 2 semanas e não entendia mais nada, tipo, né? E... É muito louco, porque na época a gente achava isso muito da hora, assim, mas é totalmente o inverso, né? Isso é uma prática de um nível que, meu Deus, justamente por conta do que você falou, né? É, de a gente, enfim, compartilhar isso, né? É uma coisa que é um legado que a gente tá deixando, literalmente fica o nosso nome lá, porque tá comitado no teu nome. Então é o teu legado que tá ficando ali e a gente sempre quer deixar um legado bom, né? E do que eu tenho visto, assim, acho que das mudanças da linguagem em si, ultimamente, elas têm sido muito em relação... a redução de verbosidade do código. Então, sei lá, você tem Primary Constructor, por exemplo, que está saindo agora no C# 12 para classes também, que era uma coisa que a gente já tinha para os records e para as structs. Então, tem algumas coisas assim mais voltadas à melhoria, eu acho que redução, na verdade, deixar o código menos verboso, né? Às vezes, por até o C# ser uma linguagem fortemente tipada, às vezes, sei lá, você ia declarar uma variável lá, você tinha que declarar o tipo dela antes e na hora de chamar o construtor. Então agora você pode só chamar, botar uns 2 parênteses lá e ser feliz, por exemplo. Então tem algumas melhorias, acho que em relação à questão de readability.
Legibilidade?
Legibilidade, isso é. Legibilidade do código. Então, que eu acho que tá ficando bem legal, assim. É, e aí, bom, tem acho que as melhorias do .NET em si, né? Que daí a gente tem... Acho que no 8 agora que tá saindo, a gente tem bastante coisa de serialização e serialização de JSON. E tem também algumas melhorias, por exemplo... Você consegue utilizar atributos genéricos, então uma coisa que a gente usa bastante, que a gente tem focado bastante nas nossas APIs, né, e documentação dessas APIs. Então quando você vai colocar lá a documentação de uma API, por exemplo, você coloca os tipos de retorno que ela vai te prover. E às vezes você tem um objeto específico que vai ser retornado. Então você tinha que fazer uns negócios meio feios lá para conseguir colocar qualquer tipo desse objeto. Agora já tem umas melhorias que a galera tá colocando para você fazer isso de uma forma um pouco mais bonita, assim, mais fácil no atributo em si ali que você coloca. Enfim, acho que do que eu tô lembrando agora é mais ou menos isso, mas acho que fora as melhorias de performance, de modo geral a gente tem bastante melhoria em relação à verbosidade e à escrita de código assim mesmo.
Melhorar a experiência de desenvolvimento, né, no geral. É. Então, eu achei isso muito bacana quando eu comecei. Como eu comecei mais recentemente no C#, eu achei muito legal que tipo, toda atualização tem uma melhoria, assim, pra não só melhorar o código pros outros, mas pra você também, tipo, pra facilitar seu dia a dia ali. Eu achei isso muito, muito bacana.
É muito legal, né? O .NET Core agora não tem essa também, porque você pensa em C#, Microsoft, você pensa, ah, vou rodar no Windows só, né? E faz um bom tempo já que isso não é uma realidade, né? E eu tava fazendo um experimentinho outro dia, assim, pra dar uma brincadinha, né? E, um Hello World, assim, agora você escreve... Sério, sim. Gente, parece que você tá quase que escrevendo em Python, assim. É muito simples, sim. Sabe? Bem, bem legal.
Tá bem enxuto, tá bem massa.
Então, quando eu comecei a programar e era tudo mato...
Quanto tempo, Chico? Quanto tempo faz?
Ah, melhor não falar, senão eu vou entregar legal a minha idade. Mas
fica
olha.
No imaginário das pessoas.
Tenta imaginar quando eu comecei a programar. Mas ó, essas questões de verbosidade, tudo, não eram tanto assim uma preocupação lá atrás. A gente. Tudo bem, a gente, para fazer um Hello World, ter que escrever 15 linhas de código, static void, não sei o que, bababá, bababá. Hoje as pessoas de desenvolvimento dão mais valor a essas linguagens que a gente chama aqui, né? Menos verbosas, que para você fazer um Olá Mundo, hoje no C Sharp, por exemplo, você consegue fazer em uma linha, né? Eu queria saber de vocês, assim, por que vocês acham que verbosidade hoje é esse big deal, essa coisa tão importante para as pessoas desenvolvedoras? E eu também fiquei com uma curiosidade, né? Porque das melhorias de linguagem que sempre tem um syntax sugar novo. Né? Poxa, eu falei para vocês, eu comecei quando era tudo mato, ou seja, instruções lambda não era uma coisa que existia. E é um negócio que hoje eu simplesmente amo de paixão. Né? Ai, o LinQ, que coisa maravilhosa que é o LinQ. Mas eu quero saber de vocês, cara, também qual que é o melhor syntax sugar na opinião de vocês da linguagem, qual que vocês mais usam, qual que vocês desejam mais que venha logo.
Bom, eu acho que a questão da verbosidade... Eu não sei se é muito brisa minha, mas eu acho que hoje a gente tá com uma geração, assim, mais nova, né, que tá entrando muito no mercado. E eu tenho a impressão de que, não sei, a galera é toda mais... Que é uma coisa mais rápida, assim, sabe? Mais bate o olho, você já tem, tipo, toda a construção na tua cabeça. Então eu acho que tem um pouco disso, da geração em si. Mas eu acho que entra muito a questão de boas práticas também, né? Então quando a gente fala de, pô, um código limpo, né? Você tem que deixar a coisa bem escrita. E eu acho que se a linguagem, ela te limita muito em tipo, colocar muita complexidade no que tu escreve pra conseguir fazer o que tu quer, acho que até dificulta um pouco dessa compreensão, mesmo que tu esteja adotando algumas boas práticas, né? Então, acho que vem como um complemento essas duas coisas, talvez, eu não sei. Pelo menos essa é a minha opinião, não sei se as meninas têm alguma outra ideia.
Olha, eu da minha parte, eu acho que também é uma questão de pensar em manutenção. Porque quando tem muito código, é muito mais fácil, quando tem muita linha de código, é muito mais fácil você deixar um bug passar, um defeito passar, do que quando tem algo mais enxuto. Então, acho que facilita também a entrada de pessoas novas, como o nosso mercado é muito volátil, gente entrando, gente saindo a todo momento, também facilita na hora de ler. Então, ele pegar uma regra de negócio, pegar uma regra próxima às práticas que o próprio time usa, é mais fácil. Acredito que ajuda a padronizar o código, mas também entrar novas pessoas... Também ajuda a diminuir bugs, então acho que quanto menos a gente tiver que ler, quanto menos a gente tiver que escrever, no geral fica mais fácil. Reutilizar código também, né? Então acho que tem tudo isso envolvido.
Acredito também que está na linha ali da gente ter uma evolução todos os dias na tecnologia também, e talvez a utilização que a gente tinha com C Sharp lá atrás era uma e hoje a gente já usa para outras coisas também, né? Em outros cenários também. E com a evolução das regras de negócio, das utilizações diferentes, talvez venha também essa necessidade, né, de menos verbosidade.
Também imagina assim, a gente tem muito mais código hoje do que a gente tinha uns anos atrás, né? Então, exatamente, você simplificar isso ajuda demais, né? E tá aí syntax sugar ali. O que vocês preferem, assim, o que vocês acham legal?
Bom, acho que tem o LinQ que foi mencionado já, né? Que, nossa, acho que é o que eu mais uso, assim, na vida. É perfeito. Mas também tem o Pattern Matching, né? Que é o mais recente. Eu não lembro agora exatamente em qual versão que saiu. Mas eu acho que deu uma melhorada.
Né?
Na 11?
Na 11,
né? Acho que também já facilitou bastante algumas coisas. E do que eu tô lembrando agora, são essas.
As lambdas já consideradas syntax sugar, aquelas... Ai, que é tão meu do dia a dia, assim, que eu falo, nossa, como que faz sem?
Programação funcional é dentro do... Coisa é muito bom, né? Misturar, né? Misturar,
nossa,
é muito
sim.
Bom. No C Sharp é o link, né? É o link que faz a parte de lambda expression, né?
Não necessariamente. O LinQ, ele usa da lambda... para resolver buscas e outras coisas, mas você consegue fazer o Lambda sem, o link, sem usar LinkQ.
É, o C Sharp ele já tem a parte Lambda já nativa, as expressões Lambda já nativa, né? Uma bênção, graças a Deus.
E aí, Lari? Alguma na cabeça aí? Alguma coisa que você pensa, que você curte assim?
Eu pensei no LinkQ também, acho que foi a que mais veio na cabeça ali agora.
Ah, boa, boa. É, eu lembro quando saiu...
aqui do LinkQ.
Verdade.
Eu lembro quando saiu aquele do... que é o Elvis Operator, que daí eu comecei a usar um pouquinho... Isso no 6, tá? No C Sharp 6. E aqui é aquele no... que verifica se é nulo, sabe? Ponto de interrogação, ponto. É um negócio que faz tempo já que tem. Só que quando saiu, eu fui procurar em outras linguagens, e outras linguagens não tinham, eu ficava muito frustrado. E aí é a pergunta, né? Às vezes vocês devem também fazer alguns experimentos, algumas coisas em outras linguagens, assim. Essa transição, esse tipo de coisa, pra quem programa uma linguagem... ir para outra, conhecer um pouquinho. Vocês estão acompanhando novidades? Quer ver? Eu vou dar um exemplo, né? É, tem um rapaz, um dos maiores grupos lá de Facebook, sim, eu sou velho, eu sou um idoso, uso o Facebook, tem um grupo de programação lá, que o rapaz ele fala assim, que não existe lógica de programação. Porque quando... seria errado tu afirmar que não tem lógica de programação. Ele defende esse lado, né? Porque quando tu vai de uma linguagem para outra, tem princípios que mudam bastante e tal. O que vocês acham disso? Vocês acham que faz sentido? Ou como é que é essa mudança? Ou tem coisa que vocês sentem falta quando vão mexer em outra linguagem? Ou de outras linguagens que vocês sentem falta no C Sharp?
Eu acho que, por exemplo, no meu caso do C Sharp ali pro TypeScript, tem muita coisa que... acho que por ser também âmbito Microsoft, né, tem coisa que facilita, igual a gente tinha falado antes. Por exemplo, a questão do ponto de interrogação, eu descobri por acaso quando eu comecei no TypeScript, porque eu já usava no C Sharp. Eu descobri por acaso, depois eu falei, poxa, nossa, tem isso aqui também aqui. É, foi muito legal também, né?
Olha, eu que já tenho uma mudança, porque é meio drástica ali do JavaScript mesmo pro C Sharp. É bem drástico. Pro TypeScript é mais tranquilo. Eu sinto que teste, pra mim, né, que é uma opinião pessoal minha, teste pra mim, eu uso o Jest pro JavaScript, e ali no projeto a gente usa o XUnit, né, pra testar no C Sharp. Pra mim, é mais difícil testar em C Sharp com o XUnit, não sei se é uma questão de lib aí, tá, porque eu não conheço muito, mas do que no Jest com o JavaScript, por exemplo, porque eu acho que é muito mais verboso, né, como a gente estava falando aqui, também questão de mocar dados, né, de simular dados ali pra gente conseguir testar as coisas, eu sinto que isso é mais fácil no JavaScript, mas aí entra naquela questão que eu falei mais cedo, que às vezes você pode criar um teste não com uma qualidade tão boa, justamente por ser tão flexível, né, às vezes pode passar muito falso positivo, por exemplo, que não passaria usando o C Sharp com XUnit, por exemplo. Então, é algo que eu tenho bastante dificuldade, assim. Mas falando dessa questão de lógica, eu acho que a lógica é o que facilita a gente migrar de linguagem, porque no final do dia, se você está acostumado a programar, você pega uma linguagem, assim, uma semana, duas semanas ali, dependendo do seu nível de experiência, né? Pra mim, linguagem é uma ferramenta, tanto que às vezes eu falo que nem tenho tanta preferência de linguagem. Você tem que escolher a melhor ferramenta para exercer o seu trabalho, né? As boas práticas a gente pega e a gente consegue aplicá-la em qualquer linguagem, é agnóstico a tecnologia, né? Então, na minha opinião, acho que tem lógica, sim. Acho que tem lógica de programação, sim, algoritmo, essas coisas.
Eu acho que só talvez o que mais pega é quando você tem uma mudança de paradigma mesmo, né? Você sai de uma orientação a objetos, vai pra uma programação funcional, daí já, já fica meio tenso, né? Ela vai pegar de um C Sharp pra um Clojure, por exemplo.
Aí qualquer... aquela questão. Com o JavaScript você consegue até fazer o orientado a objetos, não é aquela coisa maravilhosa, né? Que é das outras linguagens. Mas, tipo, a lógica, né? Tipo, a gente consegue criar uma entidade, por exemplo, com o C Sharp, assim como a gente consegue com o JavaScript. Mas o conceito é o mesmo, só muda a sintaxe, ferramentas, por aí vai, né? Não sei se as meninas concordam, né? As meninas, pelo amor de Deus, é a minha opinião aqui.
Eu concordo também. É, acho que, igual do C Sharp pro Java, né? Tem também muitas proximidades ali. Então, vamos criar um método. É orientado a objetos, então acaba tendo aquela... é uma, digamos que a linha de raciocínio seja muito próxima, né? Então, que facilita também. A gente acaba pegando ali.
Uma vez que essas linguagens Existem algumas proximidades de linguagem, existem alguns distanciamentos entre paradigmas, né? Igual vocês falaram, ah, C Sharp e Java são muito parecidos. Ah, é orientado a objeto e funcional, já são um pouco mais distantes. Para o nosso ouvinte, na opinião de vocês, o que me levaria a escolher entre uma linguagem e outra, sabe? Porque, na opinião de vocês, é melhor eu começar aqui um projeto em C Sharp ou, de repente, escolher Java para esse outro projeto? Quais critérios vocês usariam para fazer essa escolha?
Acho que para quem está começando, de modo geral, ir para orientação, ir para um paradigma, né, orientado a objetos, faz mais sentido, porque é o que é mais amplamente usado no mercado, né? Então, programação funcional, acho que no mercado hoje... Eu não tenho números assim, então não vou botar nenhum número aqui para não falar besteira, né? Mas é bem menor assim, a utilização de linguagens funcionais comparativamente com as orientadas a objeto, né? Então, eu acho que faz sentido você escolher alguma coisa mais nesse paradigma mesmo, porque tu vai estar atendendo o que boa parte do mercado espera, vai conseguir oportunidades mais fáceis, né? E aí, dentro disso, eu acho que a linguagem que tu estiver utilizando, assim, tem alguns rankings hoje em dia que você quiser pesquisar, né? Tem as linguagens que são mais utilizadas, por exemplo, enfim, para quem tá querendo entrar no mercado, né? Mas quando você vai escolher, acho que uma linguagem, é aquela velha e muito boa resposta que serve para tudo, né? Depende. Porque eu acho que, por exemplo, que nem a gente tem uma stack fechada, né, para desenvolvimento back-end. A gente tem C Sharp, Java e Python, e acho que até o Python é meio que mediante alguns carimbos lá ainda, né? Então, se tu tem uma necessidade muito específica, que tu tem uma linguagem específica que atenda aquilo muito bem, enfim, tem que ser uma coisa muito justificável hoje pra gente, por exemplo, sair dessa nossa stack e ir pra essa outra linguagem específica, né? Eu acho que, de modo geral, se atentar, assim, a ficar nessas linguagens que são mais de mercado, mais consumidas pelo mercado como um todo, já é uma boa ideia, muito por conta de ter uma comunidade maior e tudo mais, né? Então tu consegue resolver os teus problemas também mais fácil, né? Vai achar muito mais fácil umas respostinhas lá no Stack Overflow, então, ou até os próprios fóruns, às vezes, né, da empresa que desenvolve linguagem, coisas assim. Então acho que esse é um critério, assim, a levar em consideração.
Muito legal. E falando então do ecossistema, aproveitando que tu comentou aí algumas coisas relacionadas à própria comunidade, então falando dos periféricos do C Sharp, vamos dizer assim também. Por exemplo, gerenciamento de pacotes, IDE que é utilizada, o Visual Studio ou usar o da JetBrains que tem variantes. O que vocês gostam, o que vocês não gostam, como é que é a preferência de vocês? Vocês comparam funcionalidades de um com o outro, VS Code, né? O Chico me puxou a orelha aqui no chat, né? Isso, essas, e é o que eu mais uso, né? Beleza, esqueci de comentar. Mas assim, de todo esse restante, né? Desde suporte de comunidade, o que está em torno do C Sharp? O que vocês utilizam e comparam e gostam e tem referências que poderia melhorar ou tá ótimo?
Bom, acho que, assim, gerenciamento de pacotes a gente usou no Get, que eu sempre tenho vontade de chamar de nugget, porque me lembro do negócio de comer lá, os nuggets de frango, assim, da Sadia. Em relação à IDE, eu tava usando bastante o Visual Studio, mas agora saiu um dev kit pro VS Code, então eu tô fazendo ali uma portabilidade, assim, digamos, e tá bem legal esse kit agora novo. Eu acho que o Visual Studio, por ser muito focado, né, no .NET em si, a gente tem muita coisa específica, assim, boa que ele entrega, né? Então, o VS Code, ele é um pouco mais genérico, assim, né? Um tanto mais genérico. Então, você tem que ter as extensões certas, lá tem que montar o teu kitzinho ali de extensões pra ser feliz, né? Só que às vezes acaba ficando meio pesado, não sei, essa é a minha experiência, né? Então, agora com esse dev kit, eu acho que tá mais interessante, assim, pra utilizar ele. Não sei daí se as meninas têm alguma outra opinião aí.
Eu vi sobre esse dev kit, mas eu ainda não testei, tô bem curiosa, inclusive. Mas no dia a dia eu acabo usando muito o Visual Studio mesmo, tenho usado o Visual Studio 2022, né? Que é o que a gente tem atual pra usar. E assim, acho que eu comecei a usar com o Visual Studio 2013 ou 2015, foi alguma coisa assim, né? E é legal a gente olhar quanto evoluiu de lá pra cá, o quanto de facilidade que veio também na vida do desenvolvedor, né? O auxílio ali no dia a dia, quanto, digamos que adiantou a vida do desenvolvedor em algumas facilidades, né? Acho que tem alguns pontos para melhorar ainda, inclusive recentemente eu acabei encontrando um bug no Visual Studio, sem querer, que quando aparece um, por exemplo, tem um erro de código, se você clicar com o botão direito do mouse em cima do errinho ali na caixinha de erros, ele trava o Visual Studio inteiro e você vai ter que fechar pelo gerenciador de tarefas, senão ele não para. Então é um ponto, muito legal. Mas ainda assim, eu sou muito fã de Visual Studio 2022, então uso muito.
Eu não sei vocês, mas quando eu acho bug nas coisas dos outros, eu fico feliz, assim, porque eu me sinto mais humana, né, gente?
Exato.
Eu, tipo, cara, se a galera da Microsoft também faz bug, eu também posso, entendeu? É isso.
Imagina a alegria de eles aceitarem um pull request de uma sugestão de melhoria no VS Code, hein?
Exato.
Então, assim, né? Nossa, eu tenho várias, aquelas que eu É porque, como eu mexo mais com front, assim, no meu dia a dia, então eu sou muito acostumada com VS Code. Então, quando eu comecei a mexer com o Visual Studio, gente, eu fiquei tão perdida, mas tão perdida, porque é vários botões pra todo lado, gente, é muito botão. E aí, eu tava com... Como a minha máquina instalou em português automático, o pessoal do meu time usava inglês, eu não sabia onde ficavam as coisas. E assim, foi meio triste, assim, a minha migração de ideia. Hoje eu gosto um pouquinho mais dele, assim, pra C Sharp, justamente por causa dessa questão que as meninas já falaram. Mas eu adoraria poder usar o VS Code. Eu acho ele super levinho, super limpo, o VS Code, sabe? Ele não pesa tanto na minha máquina, né? Então, eu prefiro o VS Code, mas até sair esse dev kit aí, eu vou ficar no Visual Studio mesmo.
Gente, eu tô curiosíssimo com esse Dev Kit que vocês estão falando, e parece que agora o podcast virou propaganda do Dev Kit. Porque eu uso o VS Code já há um tempão, usando o Minisharp, aquela coisa toda, né? Uhum. E eu dei uma googlada aqui rapidinho e realmente tem um negócio novo aqui pra gente ver. Eu vou instalar isso daqui a pouco, saindo do podcast, eu vou instalar no meu. Porque eu sou testemunha de VS Code. Eu, domingo de manhã, eu vou bater na porta da casa de vocês.
Muito bom. Eu também tô querendo.
Você depois faz o teste no WSL lá. Sobe no Linux, cara. Fazer uns testezinhos lá. Pô, funciona liso, cara. Coisa
nossa,
mais linda.
Pior que eu uso o Visual Studio pro Mac, gente. Vocês já usaram? É uma tristeza, gente. Nossa.
Sim.
Não, é porque assim... Eles fizeram...
Visual Studio, não VS Code.
O Visual Studio, isso, pro Mac, que eles fizeram um mapeamento dos atalhos de uma forma um pouco assim... Eu falei, nossa, mas como que a pessoa vai selecionar essas duas coisas? aí, tipo, os atalhos são bem... Você tem como alterar lá, mas os atalhos são bem complicados. Mas pelo menos tem algum jeito de você codar ali com o Visual Studio no Mac, pelo menos. Tem isso também.
Meu Deus, tem que ser pianista pra fazer os atalhos de teclado.
Ô, gente, uma perguntinha. A gente ficou sabendo aqui que vocês participaram e tem um programa interno muito legal que é o tal do Eleve Elas. Eu queria trazer pra pauta aqui pra gente conversar um pouquinho. E se vocês pudessem contar um pouquinho, comente como que isso contribuiu pra carreira de vocês ou como vem contribuído. Conta um pouquinho pra gente o que é também.
Bom, o Eleve Elas foi um programa focado em formação de arquitetas, né? Então a gente ficou alguns meses aí numa sala com acho que umas 20 mulheres, assim, toda quarta e sexta-feira a gente passava 5 horas na semana, pelo menos, né, porque ali no final a gente passou um tantinho a mais que isso, mas enfim, a gente passava algumas horas juntas, assim, em sala, a gente teve aulas sobre arquitetura, vários pontos, assim, então... Ah, sei lá, a gente falou de Togaf, falou de desenhos, fez desenhos, a gente pensou em um projeto no final também, que a gente tinha que fazer basicamente um Zé Delivery alternativo, assim, né? Só que no nosso caso era chamado Joseph Entregas. E aí, eu, a Larissa e a Ana, a gente tava no mesmo grupo, inclusive. Então, a gente fez ali, montou uma arquitetura, né, pra atender essa demanda no final. E a gente teve uma banca. Gente do céu, que sufoco foi aquela banca, porque a gente entrou num Zoom. Aí tá, beleza. Tinha pelo menos as nossas 20 meninas, mais o pessoal da banca. E aí a gente sabia que entrar mais uns gato pingado ali. Só que o gato pingado era 40 pessoas. Aí depois era 50. Aí depois era 60. Nossa. Sim, foi. Diretor de não sei o quê. Ai, gente, não para de entrar gente nessa sala, pelo amor de Deus.
Um grupinho no WhatsApp, gente, só do nosso grupo. Desesperada todas ali. Ai, gente, foi uma ótima experiência. Assim, questão de aprendizado, nossa, a gente aprendeu muito, questão modelo de arquitetura, boas práticas, stack, aprender, é que arquitetura é aquele negócio, né, você precisa passar pelos perrengues pra você obter conhecimento, né, então, pra mim foi muito enriquecedor, assim. Eu consegui, porque no front a gente não aplica muito, infelizmente, né? A arquitetura de front-end é algo muito recente, né? A gente tem os micro front-ends aí, que é um formato de microserviço, né? E, e eu, pelo menos, quando eu tava aprendendo no curso, né? Só parênteses aqui, a parceria com a FIAP, maravilhosa, inclusive, né? Oferecendo cursos pra nós. E eu comecei a aplicar esses conceitos que eu aprendia, que é mais voltado para o back-end, eu tentava trazer para o front, para o meu contexto, para melhorar, no geral, a qualidade do projeto que a gente estava atuando, que é muito o que eu estava falando de ser agnóstico à tecnologia, né? Então, eu acho que melhorou não só a qualidade do meu trabalho como um todo, mas também me deu uma boa orientação sobre como eu devo seguir, né, daqui para frente para conseguir atuar nessa função. Então, foi muito bom pra mim.
Ah, pra mim também foi muito importante. Eu vi recentemente uma questão falando sobre o quanto a gente, pessoas desenvolvedoras, hoje não acaba não sendo suficiente você saber só codar. Codar hoje não é só suficiente pra você se tornar um profissional de excelência, né? Mas também a gente entendeu um pouco sobre arquitetura, né? Então, acho que essa aceleração em arquitetura que foi ao Leve Elas veio muito nesse sentido também, né? Não ser muito focado em código, que assim, a gente já vê no dia a dia. Mas ser focado também em como a gente pensar a longo prazo em uma estrutura ali, uma aplicação. E, como que a gente pode escalar essa aplicação? Qual o melhor tipo de servidor pra gente hospedar essa aplicação? E daí por diante. Então, acho que abriu possibilidades, né? Eu, pelo menos, entrei na Leve Elas com um tipo de pensamento, né? Talvez com o meu mundinho ali. E daí você entra na Leve Elas, vê aquele monte de tipo de arquitetura e já vê um universo ali de possibilidades, né? Então foi muito importante nesse sentido também.
E eu acho que um ponto de falar que era, tipo, exclusivo pra mulheres, né? Então pra gente que é mulher é muito mais complicado, assim, evoluir no mercado por toda a questão, né, da sociedade, né, hoje em dia. Então eu meio que ganhei mais confiança também pra embasar minhas opiniões, né, de expor minhas opiniões para pessoas mais acima de mim em questão de cargo, para outros arquitetos. Então, acho que também tem esse ponto que é muito importante.
Bacana a questão da representatividade também e da familiaridade, né, para você se sentir à vontade de falar abertamente. Isso é muito importante, né, Ana?
Com certeza.
E eu quero deixar aqui, né, gente, com essa resposta, eu preciso dar uma péssima notícia, que a gente está caminhando já para o final. E eu estou adorando esse bate-papo, porque vocês são muito simpáticas, vocês transmitem uma energia muito boa na conversa, nessa troca de experiência que a gente está tendo agora. E eu quero aproveitar esse finalzinho e falar com você que está ouvindo a gente, que nós estamos também com vagas para as pessoas desenvolvedoras em C Sharp, tá? As nossas vagas neste momento são vagas para pessoas desenvolvedoras pleno e sênior, mas vagas afirmativas para pessoas PCD e vagas afirmativas para mulheres ou pessoas pretas e pardas e também que sejam PCD, tá? Para pleno e para pessoas PCD pleno e sênior. Se você tem interesse de conhecer um pouco mais, de talvez se inscrever para trabalhar com a gente aqui na Ambev Tech, você pode acessar o ambevtech.gupy.io. Lembrando que o Gupy é G-U-P-Y, então ambevtech.gupy.io. É isso, Alê?
É isso mesmo. E é bem legal também, eu que sempre esqueço, Chicão, na hora de falar do Gupy ali e me atrapalho, sabe o que eu faço? Eu entro lá no site da Ambev Tech, .com.br, entro na parte de vagas. É outro jeito de acessar também. Então
mas
é bem bacana.
Olha, se esse cara não é um marqueteiro, né, gente? Já divulga tudo numa tacada só. E ainda se tiver com dúvida, sabe o que dá pra fazer? Entrar nas nossas redes sociais, que lá também tem o link para as nossas vagas. Então, ó.
Arroba Ambev Tech em qualquer rede social que você imaginar aí. Até no Orkut saiu ou não saiu?
Não tem mais, né?
Meu Deus!
Falando sobre idade? Aí, ó. Boa, e já aproveitar que a gente tá falando de vaga, queria aproveitar, meninas, se vocês pudessem dar uma dica pra galera que tá ouvindo a gente, né? Quem que tá querendo entrar nessa área, que tá querendo mexer com o C#, que dica que vocês dão e como é que vocês visualizam que é trabalhar nessa área aqui na BevTech?
Olha, como eu sou a mais recente aqui em começar em C#, eu vou dar uma dica que eu acho que eu daria pra mim mesma 2 anos atrás. Começa C# fora do net. Tipo, procure cursos. Tem curso pra todo lado hoje em dia, gente. Procure conteúdo mais voltado pro C#, principalmente se você não tem um background de programação, e depois você vai pro net, porque se você começa a misturar os dois, você já não consegue mais diferenciar o que é o que, você fica um pouco perdido, o net é um pouco mais complexo, vou falar assim, então eu daria essa dica principalmente, e para quem vier pra BevTech aí, espero que dê certo aqui, a gente tem o benefício de self-learning, então a gente recebe uma quantia aí anual para a gente conseguir comprar cursos, né, se especializar, se capacitar. E aí eu aproveitei para comprar a formação da Alura, na época, de C# e depois a de .NET. Então, me ajudou bastante aí. Eles deram uma atualizada agora também no conteúdo. E outro benefício que a gente tem é o Ambev OnTech, que a gente tem uma trilha na plataforma da TheGrid aqui na BevTech, que a gente pode acessar vários conteúdos selecionados a diversos tipos de assunto. Então, para quem é da BevTech aí estiver ouvindo, eles reformularam a trilha de C# agora e tá muito boa, inclusive. Então, essas são minhas dicas.
Acho que, falando de C# ali, eu sou da época que eu estudei com uma Macorate. Os meus primeiros cursos ali foram no Macorate, inclusive.
Pode crer.
Muito bom, cara.
Aprendi muito com ele. Na época era Aspnet MVC, né? Eu comecei por Aspnet MVC, então aprendi muito com ele. Mas depois disso, em questão de me especializar, eu estudei bastante com o Eduardo Pires, né? Hoje ele tem desenvolvedor.io, que eu acho que é um material que vale a pena muito investir também, porque eu acho que a didática dele é muito boa, pelo menos eu acho muito boa, e acho que o conteúdo dele é bem completo também. E outro que eu também recomendo muito é o Balta.io, que eu acho que ele também te explica um pouco sobre arquitetura, às vezes, ali, nas aplicações que ele cria, então também ajuda nesse lado, então também é uma possibilidade. Mas, pra quem tá começando, eu concordo muito com a Ana de estudar a questão do C# separado do NET ali. E tem uma playlist do YouTube mesmo, que você acha facinho lá, sobre lógica de programação com C#, que eu acho que pra quem tá querendo conhecer o C# é uma boa possibilidade também.
Tá, e tu não falou teu Insta lá? Conta pra nós qual que é o arroba aí.
Bom ponto, @laris.code no Instagram.
Boa.
Bom, de minha parte, acho que todo o conteúdo que as meninas comentaram é muito próximo até do que eu recomendaria, sim. Acho que, além disso, também indico bastante leitura da própria documentação da Microsoft, sim. Então, eles têm artigos lá introdutórios da linguagem, funcionamento, CLR, EL, enfim. Então, explica bastante do funcionamento do C#, compilação, do .NET também. Então, eu acho que é bem legal você ter alguns conceitos, assim, eles explicam muita coisa lá bem no detalhe, é bem, bem interessante. E, inclusive, no próprio Microsoft Learn tem alguns conteúdos também para se aprender sobre o C#, sobre o .NET também, claro, mas acho que concordo com as meninas, é legal tentar ir primeiro focar mais na linguagem, se tu não tem nenhum conhecimento de uma linguagem ainda, acho que faz total sentido. E além disso, tem o canal .NET também lá no YouTube, que eu vejo direto as lives deles. Então, eles fazem lives sobre várias coisas do mundo .NET, não é focado só em back-end ou, enfim, em C#. Eles abordam vários conteúdos, então vão falar também até de um aspecto geral Microsoft, assim. Então, falam bastante de Azure, então quem tiver interesse, eu acho que nessa plataforma toda Microsoft, assim, lá tem bastante conteúdo interessante.
Que coisa maravilhosa, gente. Ah, tinha também o Grau.NET, mas ele parou, depois nós vamos pra orelha dele pra ele voltar, né?
É verdade, né? Tinha o Grau.NET, nossa.
Tinha. Ele vai ouvir esse episódio, ele vai voltar com o canal. Mas,
vai. Gente,
o que eu queria dizer, assim, que papo maravilhoso. Muito legal mesmo, foi bastante rico aqui. E a gente fica esperando pra uma próxima, com certeza nós vamos chamar vocês de novo aqui, porque foi muito legal. Só tenho a agradecer e então... nos vemos na próxima. Um beijo para todo mundo que tá ouvindo e até lá. Tchau.
Tchau, pessoal.
Tchau.
Tchau.
Valeu.